Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre os direitos humanos na pandemia, com o jornalista Paulo Vanuc e a advogada Alessandra Montgomery. De acordo com o relatório anual da organização Frontline Defenders, 23 ativistas de direitos humanos foram assassinados no Brasil em 2019. O país ocupa a quarta posição entre os países mais violentos para quem atua na defesa dos direitos humanos. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Vanuc é jornalista e político brasileiro. Foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos entre 2005 a 2010 e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 2014 a 2017. Atualmente, é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Paulo, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado, uma honra estar com você de novo, Joel. Estar com a Alessandra, com o Duncan, professor Matos.
Alessandra Montgomery é diretora de programas da Anistia Internacional Brasil. Tem uma trajetória de 16 anos como advogada, fazendo litígio estratégico na defesa dos direitos humanos. É mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos e atuou como diretora do Centro por Justiça e Direito Internacional, com status na Organização de Estados Americanos e na ONU. Seja bem-vinda, Alessandra, ao Olhar da Cidadania.
Obrigada, Joel. É um prazer estar com vocês aqui também.
Os direitos humanos são uma conquista histórica no país, mas uma parcela da sociedade brasileira ainda resiste a um pacto civilizatório. Por que chegamos a esse ponto, Paulo?
Por inúmeras razões, né? Primeiro, porque a construção dos direitos humanos ela tem uma história relativamente recente. Na humanidade, a humanidade já tinha milênios de olho por olho, dente por dente, a guerra de todos contra todos, o homem lobo do homem, até que lá pelo 1600, 1700, começam a surgir as primeiras declarações universais, inglesas e francesa. E depois, em 1948, a construção de um projeto em 30 itens, a construção de uma nova sociedade, a sociedade que não vai repetir mais o Holocausto, o extermínio de 60 milhões de vidas humanas em 6 anos, 6 milhões de judeus por serem judeus. E tudo isso teria de ser concentrado em torno de 30 artigos que desdobram o primeiro, livres e iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos. Isso não é a verdade factual em nenhum lugar do planeta, ainda hoje, mas é um programa. E um programa que nasce em 48, em menos de 100 anos, ele não vai conseguir reverter os milênios de extermínio, de ódio, de guerra. E a humanidade vai ter ciclos como esse do Brasil de hoje, por múltiplas razões, houve uma convergência de atores em propor um ciclo de ódio, de intolerância. Seja por razões políticas, afastar uma força política que estava no poder, seja pelos programas de distribuição de renda. E agora, quem luta em defesa dos direitos humanos está à volta com a tarefa de barrar esse ciclo e reverter a retomada do ciclo civilizatório, que é não regressividade, não voltar atrás, consolidar os avanços que temos e preparar os próximos. E o Brasil vive já há alguns anos, não apenas os 2 anos, já um ano e meio de terrível governo Bolsonaro, mas já de antes esse ciclo tinha se implantado, e isso é uma tarefa de todos os defensores da cidadania, o seu programa é Olhar da Cidadania, os defensores dos direitos humanos e os defensores da democracia do modo geral. Joel.
Alessandra, por que nós chegamos a esse ponto aqui no nosso país?
Olha, Joel, eu penso que a gente tem uma história de negação dos direitos humanos no Brasil, como o Paulo bem colocou, em nível mundial. A gente tem, baixando aqui no Brasil, um histórico de distintas formas de regimes autoritários que levaram o país a ter muito pouca preocupação, muito pouco cuidado com os seus cidadãos e com aqueles que aqui vivem. Então, no Brasil, a gente viveu algumas ditaduras, uma ditadura militar pelo menos, em momentos em que as pessoas eram simplesmente descartáveis, né? A gente tem visto que no Brasil se segue uma política de verdadeiro extermínio de determinadas populações, determinados grupos são vistos como corpos descartáveis, e se constrói, então, uma visão do criminoso que permite que essa narrativa continue se perpetuando, né? Continue se entendendo que determinados grupos populacionais são aqueles que podem ser atingidos de qualquer preço. E aí o que acontece é, dentro dessa construção social, se constrói uma ideia de que as organizações, os grupos e os movimentos que lutam pela defesa dos direitos humanos, que elas sejam vistas como defensores de bandidos ou como defensores de criminosos. E isso constrói no imaginário social uma sensação de que direitos humanos não seriam para todos os humanos. Uma não valorização do ser humano enquanto igual e muito mais de uma visão de determinados grupos sociais, especialmente negros e pobres, e moradores de favelas e periferias de grandes centros urbanos, como um inimigo a ser atacado. Né?
Como mudar esse cenário, Paulo, no país?
Repetição, multiplicação de programas como o seu, as parcerias que nós temos. Né? Eu também sou ligado à Rádio Brasil Atual, que não é uma concorrente da Rádio USP, é uma parceira, porque nos somamos como das poucas rádios que tem espaços como esse de afirmação categórica dos direitos da cidadania contra tantas rádios que, no fundo, fazem uma pregação do ódio, da intolerância, pelo mote aí do combate à criminalidade. E eles repetem o olho por olho, dente por dente. Nós temos que ampliar todo um reordenamento do sistema de educação no Brasil. Isso é impossível enquanto houver Bolsonaro na presidência. Não há como defender direitos humanos e avançar enquanto essa pessoa não for afastada da presidência com tudo que ele representa. Para, na educação, a partir da mais tenra pré-escola, as crianças serem orientadas nesse sentido que a Alessandra acaba de dizer. Primeiro, com 2 anos de idade, já não permitir a menor conotação racista ou machista, sexista, né? Ou as brincadeiras aí com preconceito social de rico e pobre, porque isso é mais importante do que 1 + 1 = 2 e beabá. Quer dizer, aí você forma cidadãos, e trabalhar com esses que hoje têm 50 anos e que na mesa de jantar repetem para os filhos que viado comigo é na porrada, eu não gosto de negro, eu não gosto de não sei o que, etc. Tal, essas pessoas dificilmente serão revertidas. Mas num investimento de educação e direitos humanos, com a mídia convocada, com a mídia participando, com as novelas da Globo, que muitas vezes introduzem bons temas contra a homofobia, contra os preconceitos de outro tipo, tal, mas que nunca realiza publicidades necessárias nos seus intervalos, para criar esse mutirão de que nós somos iguais nas diferenças, de que só há solução e só há civilização se nós nos observarmos como membros de uma mesma família mundial e cada dia mais sintonizada com a família não humana, que é a família da natureza, né? Que é as montanhas, os mares, as plantas e os animais.
Alessandra, esse discurso reacionário tem eco em uma parcela muito específica da população brasileira. Como mudar esse cenário?
O caminho é próximo do que o Paulo colocava, né? Acho que a gente precisa fazer um investimento em educação em direitos humanos, a gente precisa fazer um investimento grande numa contranarrativa. Agora, quando a gente fala de um determinado grupo social que recebe, que tem um eco grande dessas falas, eu me pergunto se essa afirmação é 100% verdade. Por quê? Porque acho que existe uma grande parcela da classe média brasileira que compra esse discurso e entende esse discurso mais repressivo como um discurso dominante e a incorpora e segue com essa visão, mas infelizmente também é verdade que em grupos populacionais mais pobres e mais carentes esse discurso também tem um eco. Tem um eco porque se trata, por exemplo, de situações que lidam muito na base da concretude com as preocupações de famílias muito pobres. Vou te dar um exemplo. Um dos maiores terrores de uma mãe negra, favelada, é que seu filho se envolva com o tráfico ou o varejo de drogas. Um discurso repressivo, nesse sentido, escuta eco também nessa pessoa, nesse lugar. Essa pessoa é fascista? Não, essa pessoa não é fascista. Mas é uma pessoa que encontra uma base de concretude na conexão. Então, não dá para dizer que a minha tia, que mora lá na favela da Brasilândia, que ela é fascista. Minha tia não é fascista. Mas ela encontra a concretude no discurso. Então, eu acho que passa por uma mudança de discurso. Então, como é que a gente faz um exercício de conseguir construir em distintas camadas sociais essa visão de que essa política de drogas é equivocada, de que o fascismo e a repressão não são a solução, porque, de fato, essa mãe ou essa minha tia tem tanta preocupação do envolvimento do filho com as drogas porque sabe, porque sentiu na pele, porque viu seus vizinhos sofrendo os impactos de uma política de segurança pública baseada numa política de combate às drogas equivocada, que de fato vulnerabiliza ainda mais aquela população que está na ponta. Agora, como é que cruza isso e como é que é o diálogo entre essas duas faixas de camada de população, que é o desafio que a gente tem, né? De como é que a gente fura esse véu e consegue dialogar, né? Eu vejo que que o movimento social brasileiro perdeu uma capacidade de trabalhar a partir da base e trabalhar valores a partir das comunidades de base muito grande. É um processo de reconstrução que vai levar muito tempo na história para a gente conseguir avançar.
Precisamos ultrapassar essas contradições e criar uma cultura de direitos humanos no país. O sambista Geraldo Pereira falava muito sobre o seu cotidiano em suas letras. O samba Ministério da Economia, de 1951, aborda com ironia a criação do Ministério da Economia, a miséria do país e a inflação durante o governo Getúlio Vargas.
Geraldo foi muito atual ou muito visionário na construção dessa lei. Tem coisas na cultura que são tão geniais que ultrapassam o seu tempo.
Presidente, Sua Excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo. E sei que agora não há mais perigo, porque de fome ela não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana. Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro. E os gatos é que vão dar gasalhada de alegria lá no morro. Minhão, minhão, seu presidente, Sua Excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer até encher. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo. E sei que agora não há mais perigo, porque de fome ela não vai morrer.
Tadinha da Sebastiana, o que interessa é muita grana.
Seu presidente, Sua Excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer até encher. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. O Ministério da Economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo. E sei que agora não há mais perigo, porque de fome ela não vai morrer. Thank you.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre os direitos humanos na pandemia com o jornalista Paulo Vanuc e a advogada Alessandra Montgomery. Entre abril e junho deste ano, 1.300 famílias foram removidas e despejadas de suas casas na região metropolitana de São Paulo, de acordo com o Lab Cidade da USP. Nesse cenário, o relator especial da ONU para Direito à Moradia, Barak Sinan Rajagopal, pediu para que o Brasil acabe com todos os despejos durante a crise da Covid-19. A função social da propriedade está determinada no artigo 186 da Constituição Brasileira. Qual é a lógica de realizar ações como esta, quando ao mesmo tempo se pede para que as pessoas fiquem em isolamento social? Paulo, não é o caso de se cumprir o que determina a Constituição?
Com certeza, e claro, também na adesão do Brasil aos principais tratados internacionais de direitos humanos, que o país, quando assina, ele faz bonito na foto, mas ele se obriga a cumprir depois, e aí o país prefere só ficar bonito na foto e não cumprir depois. Então, essa recomendação das Nações Unidas, da relatoria especial, do relator que também é um sucessor da Raquel Ronick, brasileira, que já foi a relatora, é do Lab Cidade, é da USP, nós estamos na Rádio USP, envolve uma questão de um número, 1.300, que eu agregaria, saindo um pouco da cidade, para um episódio muito recente, lá do Quilombo, em Minas Gerais, ali na região de Alfenas, nas margens da represa de Furnas, e que na semana passada, 450 famílias, por enquanto, conseguiram resistir vitoriosamente a uma ação de despejo de um processo que já se arrola por 23 anos, de uma usina de açúcar falida em 93, Ariadnópolis, que deixou 2 mil pessoas, 400, 450 famílias, sem receber os salários nos últimos meses. As famílias ficaram ali aguardando e começaram a plantar para os filhos sobreviverem. Criaram uma agricultura agroecológica que produz um dos melhores cafés do Brasil. Uma ação de despejo de julho do ano passado, ela foi barrada por uma decisão justa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma carta da Comissão Arnes pedindo essa compreensão, e agora, de uma maneira criminosa, o mesmo Tribunal de Justiça, impulsionado pelo governador de Minas, Romeu Zema, aprova uma reintegração de posse, quando decretos estaduais e até federais determinam a suspensão, por exemplo, de operações policiais nos morros do Rio de Janeiro, enquanto durar a pandemia. Alguma ideia de adiamento de qualquer despejo, e ali, com um voo rasante de helicóptero, com cães, com ameaças de todo tipo, fogo ateado no pasto, as famílias que trabalhavam há anos, inclusive na pandemia, com máscaras e com isolamento, elas foram empurradas, na hora ali da guerra, do apocalipse, para uma aglomeração. Compartilharam água, correram, se abraçaram, se apoiaram. Então, nesse sentido, os despejos, no mínimo, eles teriam que ser suspensos até a cessação do ciclo mais perverso da pandemia. E os despejos, em geral, ele envolve um conflito entre dois direitos. O tal direito de propriedade, que ele pode ser um direito muito importante quando é o direito à propriedade sobre a minha própria casa, o meu teto, o meu lar, meu pedacinho de terra para sobreviver, a minha família e produzir, mas ele é, na Constituição que você mencionou, ele é condicionado à função social da propriedade. Então, não pode ficar lá 10 mil hectares de terra de uma empresa falida que não pagou os salários dos trabalhadores, colocado acima do direito à vida. E voltando para as cidades, na habitação a mesma coisa. O que o Lab Cidade vai mostrar, qualquer pesquisa, é que nós temos assim centenas de prédios inteiros no centro de São Paulo, vazios, aguardando por especulação imobiliária o momento de vender com lucro. É esse direito de propriedade a Constituição brasileira não coloca acima da vida. Se as famílias ocupam, elas estão fazendo a desobediência civil. Eu desrespeito essa lei para fazer cumprir uma lei maior do que essa. Como o próprio criador da desobediência civil capturou lá nos Estados Unidos, ele se recusou a cumprir a lei e pagar impostos, porque ele dizia, ao fazer isso, eu estou obedecendo uma lei maior, que é a lei de Deus, ele dizia, que proíbe a escravidão, proíbe o ataque dos Estados Unidos ao México, que houve naquela época. Então, para proteger uma lei maior, que é a lei da vida, eu tenho direito de afrontar uma lei menor, que é a defesa da propriedade, mesmo quando ela é improdutiva, ela é especulativa, ela está voltada para a defesa da vida e não está voltada para a defesa da vida, e sim para a defesa de lucros bilionários de quem já é bilionário.
Alessandra, o que explica a violência de Estado durante a pandemia?
Nada justifica a violência do Estado em tempos de pandemia. A explicação que as autoridades têm dado sobre o atuar, já seja nos despejos, já seja nas incursões das forças de segurança nas favelas, nos morros, nas periferias, é que se tem que combater o crime. É que se tem que combater o crime organizado, é que se tem que garantir segurança pública. O problema é que, como o Paulo Vanucchi mencionou, se a gente observar o que acontece em momentos de incursão policial em favelas, ou em um momento em que o Estado, através do seu braço armado, adentra determinados territórios e expõe aquelas pessoas que estão em um contexto de uma pandemia mundial sendo recomendadas a permanecerem em suas casas, esse cenário é um cenário em que só aumentam as violações. Por quê? Porque as pessoas estão dentro de suas casas, não pode sair, porque tem que ficar em distanciamento social. As medidas de determinação de distanciamento social, elas não incluem um retrocesso das políticas de segurança pública. Então, o que acontece? A polícia entra nas comunidades e existe um grande número de tiroteios e mortes. Os dados mostraram, em abril desse ano, um aumento de 57% no número de letalidade policial no Rio de Janeiro, por exemplo. Em São Paulo foi 31%, no Ceará foi 150%. Os dados de letalidade policial, ou seja, pessoas que morreram pelas mãos da polícia. Isso é violência de Estado, isso é violação de direitos humanos. São agentes estatais tirando a vida de cidadãos, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi em sede de liminar dada pelo ministro Fachin e depois confirmada no dia 4 de agosto pelo pleno do tribunal, determinou que as incursões policiais deveriam ser feitas em casos excepcionais ou extremamente excepcionais e estabelecer uma série de salvaguardas para garantir o quê? A prevenção à vida daquelas pessoas. Porque quando a polícia vai, tanto os policiais podem levar o vírus como adquirir o vírus também, né? Então, assim, existe uma disseminação maior da circulação do vírus naquele momento. É notável o como o Estado brasileiro decide e mantém a sua postura de interagir com as populações mais pobres desse país e que tem já uma série de direitos violados, que não tem acesso à vida digna, moradia adequada, saneamento básico. A única forma de ação do Estado para com essas pessoas dentro e fora da pandemia é através do seu braço armado, da polícia, das suas forças de segurança. É muito notável que o Estado, quando se dá o marco da pandemia, se determina regras de distanciamento social, mas não se tem políticas de apoio a essas populações que perderam seus empregos, que são as trabalhadoras domésticas, que são, né, os trabalhadores da saúde, os enfermeiros do baixo escalão de trabalhadores da saúde, agentes comunitários da saúde. Tudo isso eram formas que o Estado teria de dar suporte a essa população. O que aconteceu de verdade foi o contrário. Foi durante o momento em que a sociedade civil se reunia para distribuir cesta básica, produto de higiene, produto de limpeza, se vem com a mão armada do Estado. Agora, como é que a gente faz para combater uma pandemia dizendo assim, olha, precisa lavar as mãos várias vezes ao dia? E você vai na comunidade de São Gonçalo, não tem água, que dirá o sabão. Então, assim, eu acho que tem várias falhas do Estado que matam as pessoas pobres, negras, faveladas, muito antes da bala da polícia. E essas violações, elas acontecem no decorrer da vida dessas pessoas que moram nesses determinados lugares, que têm uma raça específica, um endereço específico, uma classe social específica, mas se reproduz uma vez mais no momento em que o Estado precisa ter medidas apropriadas de combate a uma pandemia e manda suas forças de segurança, com a desculpa de perseguir criminosos, traficantes e tudo mais, e vai deixando corpos pelo caminho.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o jornalista Paulo Vanucchi e a advogada Alessandra Montgomery para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Poucas coisas na vida substituem o prazer e a utilidade da leitura. Mas alguns livros são especiais. Pegam-nos pelo pé, puxam-nos pela orelha, mostram-nos um modo de olhar o mundo que nos envolve, verbalizam aquilo que pensamos ou nos mostram uma ligação entre ideias e explicações sobre a vida que passam soltas pela nossa frente, sem que tivéssemos o talento ou a paciência para conectá-las. Ruptura, do sociólogo espanhol Manuel Castells, editado no Brasil em 2018 pela editora Zahar, é para mim um desses livros. Sopram ventos malignos no planeta azul, inicia-nos dizendo Castells, que passa a explicar as dificuldades e riscos vividos pelas democracias e pelas liberdades no mundo em que vivemos, ao findar da segunda década do século XXI. Aumento da desigualdade, terrorismo, crises econômicas, emergência ambiental, notícias falsas em massa, aumento da violência e renascimento do populismo e do fascismo são o pano de fundo para a análise feita por Castells sobre a profunda crise vivida pela democracia liberal. Para Castells, há nos dias atuais uma desconfiança profunda nas instituições de representação política liberais, que a humanidade construiu, especialmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, com muitas lágrimas, suor e sangue. Essa desconfiança gerou um movimento global, não reformista, mas oportunista, de ruptura com as formas partidárias existentes, sob o lema "não nos representam", e que em países como o Brasil tem promovido uma decomposição do sistema político. As palavras são do próprio Castells. Essa onda de contestação tem motivos. A globalização econômica, até o momento, não se mostrou capaz de promover o bem-estar prometido com a distribuição da riqueza que vem produzindo nos últimos 30 anos. Pelo contrário, a globalização agravou a desigualdade, tornou ricos mais ricos, aumentou a distância destes para os trabalhadores e minou, ante a falta de uma governança democrática global, a representatividade dos governos locais, na medida em que estes foram se tornando gradativamente menos capazes de implementar suas agendas políticas, eis que, de fato, tornaram-se mais passageiros do que comandantes do navio da globalização econômica e política. A crise de representação associada a uma impossibilidade crescente de influenciar na construção dos próprios destinos talvez tenha gerado uma crise de identidade, o que levou boa parte das pessoas a refugiar-se em bolhas. As bolhas de relacionamento formadas e até incentivadas pelas redes sociais, as bolhas nacionalistas, as bolhas religiosas. Ou seja, a globalização, contraditoriamente, virou o destino de poucos, de uma minoria privilegiada, muito identificada com os políticos, com a academia, com as pessoas que conseguem participar do andar de cima do mercado de trabalho e com o grande capital. Enquanto a maioria recolhe-se à aldeia menos global possível, quase como um gesto de resistência, a aldeia mais seletiva, mais discriminatória, cultivadora do ódio, eis que confinada ao fracasso e ao fundamentalismo. Vivemos, portanto, tempos incertos, cada vez mais distantes da ideia de que nós, cidadãos, podemos forjar o nosso futuro com algum grau de acerto pela participação política. E que essa participação, conjugada com os mecanismos da liberdade de imprensa e de manifestação, com as livres eleições, com a separação de poderes, etc., nos garantirá direitos fundamentais, bem-estar e um governo de leis e não um governo de homens. Tempos incertos que nos têm jogado no colo de caudilhos narcisistas, quando não no colo de máfias ou teocracias fundamentalistas, que se apossam do poder diante da desilusão das pessoas com o sistema representativo. Mas a vida segue, diz em suma Castells, e do caos aparente em que vivemos podem surgir forças verdadeiramente renovadoras, verdadeiramente democráticas, sinceramente promotoras da liberdade, do bem-estar e da igualdade. Ruptura, de Castells, é um livro que precisa ser lido. Castells pode não trazer soluções para os nossos problemas atuais, mas nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos. E essa compreensão, essa consciência, por si só, muda tudo. Cuidem de sua saúde, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre os direitos humanos na pandemia com o jornalista Paulo Vanuc e a advogada Alessandra Montgomery. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, 15.569 pessoas presas já foram contaminadas pelo coronavírus no Brasil. Se somados aos casos de infecção entre os servidores, que totalizam 6.908, o número total de diagnósticos positivos para a Covid-19 no sistema carcerário chega a 22.477, um aumento de mais de 72% nos últimos 30 dias. O sistema carcerário é um foco de contaminação do coronavírus. Por que não foi aceita a determinação para a soltura de detentos condenados com penas leves, Paulo?
A questão do presídio, ela é fundamental e prevaleceu contra orientações, inclusive de alguns ministros do Supremo, que votaram a favor de uma medida mais flexível, pelo menos para as pessoas condenadas ou respondendo a processos, digamos, de menor periculosidade, os idosos, etc. E quando chega em figuras ligadas ao colarinho branco, por exemplo, os dois irmãos Efremovic da Avianca, que acabam de ser presos, eles imediatamente foram para a prisão domiciliar. Então, é isso que o Poder Judiciário não pode continuar ostentando. Declaradamente, a divisão entre direitos dos pobres e direitos dos ricos. No caso do Queiroz, ainda houve uma volta atrás. Mas a mesma coisa, o alto comando judiciário manda um sujeito que está na raiz da explicação dos cheques na conta da primeira-dama, de toda a trilha que pode levar à vinculação de familiares de Bolsonaro com a rachadinha e o crime organizado, e as milícias, e com contatos, inclusive, com os assassinos de Marielle, que a gente nunca pode esquecer num programa como esse. Né? Quer dizer, então, você tem toda a razão que, perante a situação do presídio, eu nem sabia desse número assustador de 15 mil, né, contaminados, e na situação de um presídio. Quer dizer, quem está num presídio não tem como sair. Eu soube de algumas determinações que aparentemente para proteger os presos, ou seja, suspendem visitas, suspendem banhos de sol e agravam o problema, porque as pessoas ficam confinadas mais horas por dia numa mesma cela concebida para meia dúzia de pessoas, terá 50 pessoas. Quando eu era ministro, eu me lembro de um episódio da Polinter, um presídio lá do estado do Rio, não lembro se era Niterói ou São Gonçalo, mas em que tinha, assim, uma foto de uma cela com os presos todos de tanga, com 50 pessoas na grade e um termômetro no fundo marcando 50 graus de temperatura. Então, não tem ar, o pouco ar que tem lá é compartilhado por todos e um único vírus coronavírus vai dizimar toda essa população. Coisa parecida você já abordou com os índios. Os índios não têm a diversidade de anticorpos que quem já vive nas cidades foi desenvolvendo. Então, a chegada de um contaminante lá pode dizimar uma etnia inteira. Aí configurando, sim, o crime de genocídio que a Comissão Arnes interpela Jair Bolsonaro em Haia, no Tribunal Penal Internacional, por 37 medidas dele na questão indígena que estimulam o fim da fiscalização, o apoio à invasão de garimpeiros e, no caso da pandemia, essa invasão de garimpeiros poderá ser o extermínio de alguns povos indígenas.
Paulo, eu gostaria de te informar, o Olhar da Cidadania, através do Observatório Terceiro Setor, ele criou um ciclo de programas na Rádio USP, que são os órfãos da pandemia. Denúncias contra crianças e adolescentes, contra os índios e os moradores de rua. Inclusive, o Prado de Júlio esteve no nosso último programa, na semana passada, fazendo uma denúncia sobre a situação dos moradores de rua. Alessandro, eu queria te ouvir sobre esse grave problema no sistema carcerário brasileiro.
O que a gente tem observado é que não existe nenhum controle, nem no sistema carcerário, nem no sistema socioeducativo. Né? Tem denúncias de contaminação gravíssimas, o problema ele é gerado pela situação de confinamento, pela impossibilidade de se garantir um mínimo de distanciamento entre os presos, mas eu acho que, ainda que tenha havido uma determinação para a soltura das pessoas em razão da impossibilidade de se controlar a pandemia, essas decisões têm sido afrontadas de uma maneira muito brutal pelos juízes de execução penal.
E você sabe, Alessandra, em relação às mulheres, não foi cumprida essa determinação. Essas mulheres que serviam de mula, que trouxeram drogas para o país e foram presas aqui, a alegação é de que elas não tinham endereço fixo no país, portanto, elas não foram soltas.
Fica claro e evidente a cada dia mais a impossibilidade, a falta de controle das autoridades com relação à disseminação de uma pandemia, que se constroem narrativas de que é tudo um plano para derrubar o governo, de que existe manipulação de dados, mas de fato, nós não temos centro de testagem com teste suficiente para as pessoas que estão fora da prisão, imagina as pessoas que estão dentro das prisões. Se violam outros direitos com essa situação, a manutenção dessa situação e as medidas de distanciamento, você tem, por exemplo, um aumento das audiências virtuais. Então, como é que você controla a tortura na prisão quando você está tendo audiência virtual? Como é que você controla a coerção do preso quando você tem audiência virtual? Então, assim, tem uma série de outros direitos que estão muito imbricados e que a pandemia teve um efeito, assim, muito, muito violento para além da doença, né? Então, o que eu digo nós temos no Brasil problemas estruturais e problemas estruturantes e problemas históricos. Essa pandemia, ela agrava e aprofunda esses problemas. A gente não pode localizar somente na pandemia, porque localizar somente na pandemia constrói um processo muito raso de análise, né? Então, ela precisa entender o aprofundamento dessas violações, que vai muito além do que o vírus em si. O vírus em si já é terrível e já é brutal, mas ele tem um componente ainda mais perverso para os problemas estruturantes da nossa sociedade.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, os afetos estão comprometidos, né, durante essa pandemia. Muitas relações afetivas terminaram e outras estão comprometidas. Como enfrentar essa situação?
Olhando para a situação de pandemia como uma longa viagem, né? Acho que cada um vai ter uma forma de se colocar nessa viagem. Alguns vão ficar perguntando quando ela termina, outros vão apreciar o seu tempo próprio, outros vão experimentar isso como um parênteses na vida para refletir sobre o seu passado, para tirar coisas do baú, para olhar de uma outra perspectiva para o futuro. Né? E a tarefa fundamental aí, a pergunta que seria importante fazer, é que tipo de partilha social de afetos você vai propor. Né? Você vai individualizar seus afetos, vai embaixo do cobertor, vai se fechar numa experiência de medo daquilo que vem de fora e daquilo que aparece desde dentro, ou você vai abrir a janela, olhar para aqueles que estão sofrendo, como você, mais que você, menos que você, se engajar em tarefas de solidariedade ativa, se engajar em projetos de reinvenção de mundos possíveis. Porque, afinal, essa interrupção, essa pausa, ela inspira a gente a possibilidade de mudar. Se a gente mudou uma vez para essa nova forma de vida, por que não poderíamos mudar a outra e assim por diante?
Falando em temor, o grande temor nos dias de hoje está na mudança. É muito difícil mudar seu paradigma. Nessa situação, que não é uma situação normal, que todo mundo está vivendo, como mudar o paradigma?
A mudança é algo que depende de uma certa convicção, de uma certa expectativa sobre o passado e sobre o futuro. Né? E quando a gente sofre, quando a gente é tomado por uma experiência de imprevisibilidade e traumática, que talvez como essa que estamos enfrentando, é uma espécie de mudança forçada, é uma espécie de mudança imposta. Muitos vão reagir a isso dizendo assim: eu quero menos mudança, eu quero voltar para onde eu vim, eu quero que a vida recomece ali onde ela parou. Outros vão tomar um caminho diferente e dizer assim: olha, mas então é possível que eu possa escolher o destino do que fizeram comigo? A velha pergunta sartriana: eu posso fazer outra coisa com o que fizeram comigo? É isso que abre a gente a pensar em outro paradigma, né? Vamos lembrar, esse conceito vem lá da filosofia da ciência, do Thomas Kuhn, e que diz respeito ao momento em que nossa ciência normal ela não consegue mais enfrentar certos problemas tidos então como legítimos. A mudança de paradigma começa, vamos reter essa lição, pelo reconhecimento de novos problemas, de novas perguntas, mais do que pela adesão a novas respostas.
Muito bem, esse foi o professor Christian Duck, do Instituto de Psicologia, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os direitos humanos na pandemia com o jornalista Paulo Vanuc e a advogada Alessandra Montgomery. De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou 64 assassinatos de pessoas transexuais e travestis. O número representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados são de um boletim elaborado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que afirmou que a expectativa era de que, com a pandemia do Covid-19, houvesse uma queda nos índices. No entanto, os assassinatos e a violência contra essa população apresentaram o maior aumento dos últimos 4 anos.
Você faz uma estimulação do ódio, da intolerância e, junto com eles, essa coisa muito preconceituosa, que o fundamentalismo, muitas vezes, aí, em algumas das igrejas evangélicas, não todas, aposta, né, nessa ideia de afrontar, e muitas vezes de uma maneira muito falsa, né, quer dizer, tem todo um discurso. Nós acabamos de ver o noticiário de ontem envolvendo a tal deputada acusada de ter planejado o assassinato do marido. Toda uma publicidade do casal com seus 50 filhos adotados, tudo mentira. Então, quanta encenação existe nessa pregação do ódio, que é buscar canais associando religiosidade, temor do demônio, pecado, e trabalhar como pecado conquistas civilizatórias que estão configuradas em qualquer declaração de direitos, que é o respeito à diferença, à igualdade entre todos, e à igualdade, respeito, inclusive, na diversidade sexual. Então, assim, esse clima de ódio, a situação de pandemia que coloca situações como essa, que a Alessandra já situou, quer dizer, autoridades, né? O problema das ditaduras e dos estados autoritários como o Brasil é hoje, não está só lá em quem está na cúpula, é na irradiação que isso exerce no juiz da execução penal, no chefe de polícia. As pesquisas espantosamente revelam uma adesão a Bolsonaro das forças policiais muito superior ao apoio que ele tem na sociedade como geral. Então, nesse sentido, há uma espécie de sinal verde para a violência. E os segmentos vulneráveis, historicamente discriminados, você lembra muito bem também esse segmento, assim, terrivelmente, em certa medida, surpreendentemente, porque você esperava, se as pessoas não saem de casa, se elas respeitam o isolamento social, digamos, haverá um menor ambiente para exercer a violência. Por exemplo, contra trans, eu me lembro, na primeira Conferência Nacional dos Direitos LGBT, que eu presidi, e que foi a primeira conferência, e a única até hoje, no planeta, que foi convocada pelo Estado. Né? Há várias conferências que a sociedade civil organiza no mundo inteiro, os militantes. Mas no Brasil, do presidente Lula, houve uma convocação, todos os governadores fizeram a conferência estadual, todos, dos direitos LGBT. E nessa conferência, o discurso da travesti foi para o presidente Lula, presente no ato. Presidente, quando uma travesti entra num carro para fazer um programa, ela sabe que tem um 38 ali no porta-luvas e que aquele 38 vai se voltar contra a travesti no final do programa, porque o cliente que contratou e pôs no carro a travesti, ele não quer que a sua família descubra, ele não quer que a sua igreja descubra, então a melhor coisa é eliminar o parceiro da relação sexual. E muitas vezes, tá, agora, acaba de acontecer, a prisão, por exemplo, de um pastor pedófilo. Quantas pregações esse pastor não deve ter feito no seu tempo contra a pedofilia, contra homossexuais, contra os pecados? Então, isso existe também, e esse ódio entranhado, ele não pode ter a omissão do Estado. O Estado tem que entrar com ações educativas, com sanções, e muito menos o Estado pode ter um presidente da República e seus familiares como ativos dinamizadores das redes sociais de ódio.
Alessandra, eu quero ouvi-la a respeito da violência contra pessoas LGBTI.
Para mim, o elemento que tem uma importância de virada de chave aí é que houve, para além da escalada da moral e bons costumes, através da nova dita moralidade que está instalada na sociedade brasileira, ou que vem se instalando entre um progressivo, o que a gente tem é que, desde alguns meses antes da eleição, né, a gente vai do novo governo, você vai vendo determinados discursos que vão permitindo, ou que vão construindo no imaginário social uma sensação de que é possível confrontar, ou a queda do politicamente correto, né? Que as pessoas dizem assim, ah, não pode, tudo vira vitimismo. Então, você vai falar sobre racismo, ah, mas isso é mimimi. E essa construção diária, pautando, martelando na cabeça das pessoas que determinados indivíduos e determinados sujeitos têm menos direitos, né? É o que a gente chama de escalada de discurso de ódio contra determinadas populações específicas. E quando a gente fala de populações trans, travestis, LGBTI, você vai vendo essa construção social ter muito eco em pessoas muito simples. E aí você vai autorizando, você vai construindo uma possível autorização de ações contrárias a essa. A gente viu no ano passado a violência contra pessoas trans aqui no Rio de Janeiro. Tiveram vários casos noticiados na imprensa, logo quando o novo governo assume o poder, de vários grupos que pegavam as mulheres trans na passarela da Avenida Brasil, de pau, sabe? Acho que são situações que permitem que as pessoas comuns se sintam empoderadas para agredir outros seres humanos, né? E eu acho que isso está muito ligado a esse discurso autorizativo, a uma sensação de impunidade, a certeza da impunidade, né, que se instalou a partir de determinada visão política.
A situação é grave e, lembrando uma frase dita por Paulo, o nosso processo civilizatório está sendo ameaçado no país. Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral das Nações Unidas lançou o documento político sobre turismo e a Covid-19, realçando efeitos da pandemia no setor que emprega 10% dos habitantes do planeta. António Guterres aponta medidas para reerguer a fonte de sustento de centenas de milhões de pessoas em vídeo publicado esta terça-feira.
In the first five months of this year, international tourist arrivals decreased by more than half and some $320 billion in exports from tourism were lost.
O chefe das Nações Unidas destaca que nos primeiros cinco meses deste ano, as chegadas de turistas internacionais diminuíram em mais da metade. Foram perdidos cerca de $320 bilhões em exportações do turismo. Ele realça que um total de 120 milhões de empregos diretos estão em risco no setor. O documento enfatiza que grande parte destes postos de trabalho se encontra na economia informal ou em micro, pequenas e médias empresas que absorvem mulheres e jovens. O Guterres vê cinco áreas para realizar esta recuperação: mitigar impactos socioeconómicos da crise, criar resiliência em toda a cadeia de valor do turismo e maximizar o uso de tecnologia no setor. Em quarto lugar, o secretário-geral sugere a promoção da sustentabilidade e do crescimento, amigos do ambiente, além de se fechar parcerias para permitir que o turismo apoie ainda mais os objetivos do desenvolvimento sustentável. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
Direitos humanos são direitos de todos.
Estou quase no final do programa, eu tenho mais uma pergunta. O desenvolvimento social da cidadania no Ocidente foi alvo de um trabalho importante do sociólogo inglês T.H. Marshall, em 1949. Ele disse que o desenvolvimento da cidadania no Ocidente aconteceu em três dimensões: a civil no século XVIII, a política no século XIX e a social no século XX. O século XXI, que será dos direitos humanos, Paulo?
Então, olha, eu gosto muito dessa terminologia do Marshall. Na Comissão Arnes, o Bresser sempre retoma, né, a tripartição, se bem que não é a mesma da nossa tradição, porque a gente separa em dois braços, que é dos direitos civis e políticos e o dos direitos econômicos, sociais e culturais. Eu, nos meus 4 anos de OEA, eu cuidei de impulsionar mais equilíbrio entre as duas, porque é como se direitos humanos tivessem dois braços, um mais forte que o outro. O primeiro, dos direitos civis e políticos, né, que é o direito à liberdade de comunicação, de expressão, de organização, o direito à vida, à defesa contra a tortura, são importantíssimos. Mas ficam em segundo plano os direitos tão importantes quanto estes, que são os direitos à habitação, à comida, à saúde, à educação, né? E Viena, em 93, proclamou a indivisibilidade por causa disso. Agora, a pergunta do século XXI é uma pergunta que, no Brasil, por exemplo, o século XXI, ele teve os primeiros 10 anos de um avanço civilizatório que parecia mostrar a superação de um patamar, ou seja, alguns programas de distribuição de renda, alguns programas de inclusão escolar, né? Algumas coisas que foram feitas. Então, parecia que, olha, finalmente o Brasil está saindo da sua configuração histórica dos primeiros 500 anos. O que foram os 500 primeiros anos do Brasil, né? Eles foram a história de dois genocídios: o genocídio indígena e o genocídio dos escravos africanos capturados, sequestrados, submetidos a 350 anos de escravidão, com o pelourinho, o açoite, a violência, o horror. Agora chega nos anos 20 do século 21, nós vemos esse retrocesso civilizatório, ataques organizados pelo presidente da República, pela ministra que ele determina para os direitos humanos, Damares, uma ação conjugada autorizando a violência, o preconceito, a homofobia, o ataque aos direitos da mulher. Então, eu tenho a impressão que a primeira etapa dos direitos humanos no século XXI vai ser a de resgatar as conquistas da segunda metade do século XX, né, da Declaração Universal. Em seguida, seria a ideia de passar para uma terceira, quarta geração de direitos humanos, que é o direito também das comunidades, dos povos e os direitos da integração entre gerações, com a questão ambiental centralmente colocada, porque o Pacto de Defesa Ambiental ele é, sobretudo, um compromisso nosso com as gerações futuras. Nós não vamos morrer queimados com o aquecimento global, mas nós podemos condenar as gerações futuras a morrerem queimados. A desertificação da Amazônia, né, a uma desorganização dos níveis oceânicos, engolindo nações, engolindo pequenas nações que já estão ameaçadas com a elevação do nível do mar.
Alessandra, para encerrar, os desafios do século XXI, rapidamente, por favor, na sua visão, quais serão?
Olha, acho que os desafios são esses, estão colocados, né? Uma sociedade em que a gente precisa garantir uma visão mais coletiva e a construção e dar valor a direitos coletivos, né, a partir dessa coletividade, então de grupos específicos coletivos. É um momento em que se precisa garantir que os direitos das próximas gerações, como o Paulo bem disse, estejam assegurados a partir de uma agenda em que a gente não destrua o planeta. Acho que esse é um primeiro olhar, a gente tem que deixar alguma herança para as próximas gerações, que seja um planeta que não seja completamente destruído, né? E isso tem a ver, um papel muito importante que a sociedade civil e o Estado precisam discutir, precisam avançar, tem a ver com as violações de direitos humanos cometidas por empresas e grandes corporações, que tem um impacto no meio ambiente, tem um impacto na vida das pessoas que estão, de fato, tendo seus direitos violentados, especialmente as comunidades tradicionais.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. A partir de setembro, o Observatório vai lançar a campanha Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público as informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento de como viver melhor nesse período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.